Bom dia, Hélio. Bom dia aos amigos ouvintes do Café com Notícias da Rádio Marabá. Prazer novamente falar com o Iraí e com toda a região. Fazia tempo que nós não falávamos, né, Hélio? Vendo tu falar agora do deputado Hernani se empenhando também nessa questão da federalização. E a ponte, de uma certa forma, deve acontecer, mas primeiro outros processos antes, né, para que a gente possa fazer, inclusive a barragem, né? Nós temos alguma coisa que está sendo trabalhada e esses assuntos podem protelar um pouco em função do coronavírus, mas as obras continuam, os projetos continuam, isso aí seguramente trará muito desenvolvimento para a região, né? Então isso aí é importante. Essa questão da Barra do Guarita ali, né, que se trabalha esse assunto. Além da federalização, temos também a ponte, né, que pode acontecer com essa obra. Isso é uma notícia boa, mas tem outra, né, mais recente, essa é atual, né, com relação aos hospitais filantrópicos, que o governo Bolsonaro, em função da questão do coronavírus, acaba de liberar ontem, né, para o Hospital Iraí, né, a Associação Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, recebeu já ontem com R$ 93.753.000 e tem mais uma parcela de 457. Vai receber o total, de R$ 551.000, né, que ajuda nesse momento no coronavírus e posteriormente, a gente sabe que nós, o secretário me disse agora está muito frio. Sim, nós que vivemos no Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, conhecemos o frio, né? Então agora o pós-pandemia também é um problema com as doenças respiratórias das pessoas com mais idade, das pessoas, das crianças, dos jovens também, né? Por isso é importante que os hospitais recebam esse recurso. É um projeto que nós trabalhamos, é uma emenda do senador José Ferra. E uma parte está sendo, já foi liberado nessa semana, né, para os hospitais. Frederico Westphalen também vai receber R$ 2.784.000, Palmeiras vai receber R$ 949.000 e Sarandi R$ 750.000 e Iraí R$ 551.000, entendeu? Então, para a região aí da Anzop são R$ 5.054.000. Isso é importante que a gente possa ressaltar que a gente fizemos o nosso trabalho. E, especificamente, o presidente Bolsonaro e o atual ministro da Saúde estão liberando, né? A gente só vê notícias negativas, mas é importante que se ressalte o positivo que está acontecendo nesse momento, né, para a região. E já tinham outros recursos também saído aí para o hospital, lá em dezembro, no R$ 22.000. Mais tarde veio uma habilitação para a ampliação de serviços de média e alta complexidade, mais de R$ 469.000, né, e mais 53. E vou dar um recado ao prefeito Vilcinho, viu? Não sei se está nos escutando, alguém da assessoria dele, dos secretários. Tem R$ 509.000, Hélio, no Fundo Municipal de Saúde. Esse recurso está disponível, a prefeitura pode usar. É um projeto da deputada Carmen Zanotto, aí da vizinha Santa Catarina, que nós aprovamos no Senado, na Câmara. Eu acompanhei até o fim para o presidente Bolsonaro sancionar. E esse recurso está no Fundo Municipal de Saúde. O Vilcinho tem o telefone do Renato, né, um assessor, meu assessor, que é aí de Seberi, né, da região, e trabalha muito nesse assunto. Converse bem com o Renato, o Renato vai orientar como que ele pode usar esse recurso, ele já não está usando. Então são vários recursos que saíram destinados à saúde, de dezembro até agora, assim, são mais de R$ 1.000.000, R$ 1.500.000 que veio especificamente para Iraí, entendeu? E toda a região também recebeu recursos, aí, região da Anzola, todos os municípios receberam. Por que eu estou falando isso, Wilson? Porque você só ouve críticas ao governo Bolsonaro, só ouve na grande mídia brasileira, leia-se Rede Globo de televisão, jornal, rádio, enfim, toda a mídia da Globo faz essa campanha feroz contra o Bolsonaro e que nós temos que dizer o que aconteceu efetivamente, né? A região recebeu em torno aí de quase 30 milhões, toda a região da Anzop, de dezembro até agora, com esse último recurso que está sendo para os hospitais filantrópicos, a região está recebendo mais de 30 milhões destinados à saúde, que prefeituras e hospitais estão recebendo, fora também o dinheiro que vem para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, é só para citar isso aí, é importante que a gente repercuta, que o nosso prefeito, que os nossos vereadores possam fazer também esse comentário da fonte, da origem do dinheiro. Gostaria que o Jadir aí, que a Márcia, que o Paulo, que o Raul, que o Vladimir também repercutam na Câmara, além do nosso prefeito, viu sim, possa repercutir da onde está saindo o recurso. Isso é um ponto importante, porque as coisas acontecem, tem que ter alguém que é o pai da criança, porque a criança não nasce sem pai, porque depois criticar é fácil. Mas eu gosto de ressaltar que as coisas estão acontecendo mesmo com a pandemia, viu?
Senador, interessante que o senhor faça uma avaliação. Há poucos dias tivemos a oportunidade de ver uma manifestação do presidente da República junto ao seu ministério, numa reunião fechada, preocupado com, pelo menos a impressão que passou, preocupado com a situação do país e usando até um palavreado meio chulo, meio estranho, natural do jeito dele, espontâneo. Na sua avaliação, o que o senhor tira de importante de ter tido a oportunidade de ver como é nos bastidores o comportamento desse líder e o que tem de negativo?
A fala, velho, eu estou com o Bolsonaro há 21 anos. Se eu falar com o Espiridião a mim, lá se vão 28, 29 anos que também acompanho o Bolsonaro. Se eu pegar o senador Haroldo de Oliveira, que é gaúcho de São Luís Gonzaga e hoje é senador pelo Rio de Janeiro, o senador é amigo do Bolsonaro há 30 e tantos anos, conheceu o vereador Bolsonaro, conheceu o deputado Bolsonaro e hoje conhece o presidente Bolsonaro. A fala é assim. Agora, é um governo sério, ponto. Você não ouve falar, você e quem nos ouve nesse momento. Eu passei lá pelo Michel Temer, passei pela Dilma, passei pelo Lula e passei pelo Fernando Henrique Cardoso. Estou em Brasília desde 99. E você, ao longo desses anos, você não ouviu falar. Você ouviu assim, crise no Banco do Brasil, sacanagem no Banco do Brasil, né? Corrupção na Caixa Federal, corrupção junto ao BNDES, corrupção junto à Petrobras, a Odebrecht, não sei o quê. E assim as empresas se seguiam, os escândalos que haviam nos governos. Eu estou há um ano e cinco meses, eu não ouço isso. As coisas, eu não vou dizer que zeraram, mas se há alguma coisa, o presidente toma providências, como foi detonar o próprio partido que o elegeu, que era o PSL, quando apareceu aquela questão do Zepevat. Na mesma hora, tomou providências, né? E o presidente do partido é um deputado federal do seu partido. Tem hoje a contrariedade do PSL por causa disso, porque ele não aceitou a corrupção. Então, o que a gente ouve, as questões estão acontecendo. Você está falando na BR-163, né? Okay, está se trabalhando essa questão, outras obras estão acontecendo, né? Pode atrasar um pouco em função da pandemia, sim, mas o que está programado está acontecendo, né? Então, isso que eu quero colocar. Tentam, e aí você é experiente, já trabalha muitos anos com política e nos meios de comunicação que você tem aí na Rádio Marabá especificamente, as eleições de 2022, com o Dória do PSDB como candidato, aparece o Mandetta, que era um ministro do Bolsonaro, hoje é um pré-candidato do Democrata. Aparece o Sérgio Moro, ministro, e hoje também pré-candidato, não sei por que partido. Então começam essas questões. E a Rede Globo, especificamente, o jornal Folha de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, querem matar o Bolsonaro e eleger um outro presidente. Quando nesse instante, o que eu faço? Todo santo dia é trabalho com relação ao combate à pandemia, às doenças, às mortes que já ocorreram, às vidas que se salvaram e a geração de empregos. Quer dizer, nós temos que conciliar. Vocês estão numa cidade turística. Como é que está a cidade turística, que vive do turismo? As moscas, praticamente, os hotéis, os bares, os restaurantes, aqueles que vivem do turismo. Isso não existe. Tem que fazer a economia andar. Isso, infelizmente, é o que nós estamos vendo hoje, quando o pessoal já está preocupado com a eleição de 2018 e querem liquidar com o candidato. Vamos falar das coisas boas que estão acontecendo, vamos mostrar o que de positivo está acontecendo no Brasil. Né? Esse é o ponto e por isso A minha indignação é quando o pessoal fala, no próprio Senado, meus colegas senadores, ou a grande mídia principalmente, essa emissora que eu falo, se você pegar o jornal agora da manhã, pegar o jornal do meio-dia, pegar o jornal da noite, ou pegar Globo News, que roda 24 horas, é 24 horas falando mal do governo Bolsonaro. Pô, eu citei algumas coisas aqui que aconteceram nesse governo, isso não vale nada. Ninguém fala nisso que está acontecendo. Outra questão, o prefeito Vilsinho e todos os prefeitos da região, o município de Iraí vai receber, o presidente deve estar sancionando hoje, vai receber R$ 941 mil, que é pela queda de ICMS dos estados e queda de ISS dos municípios, a região da Anzópolis receberá 36 milhões do governo Bolsonaro. O governo do estado do Rio Grande do Sul vai receber em torno de 2 bilhões e 300. E as prefeituras todas do Rio Grande do Sul vão receber em torno de 1 bilhão e 400. São 3.684 para que o próprio governador do estado possa pagar os professores que estão em atraso, os soldados da Brigada Militar que estão em atraso. Essa queda é... Agora, eu não sei se alguém vai chegar e vai dizer, eu consegui pagar o professor porque eu recebi um dinheiro do governo federal. Não sei se diz, mas tem que dizer para que Rio Grande do Sul vai receber 3 bilhões 674 mil em 4 parcelas. Esse dinheiro que saiu agora da ajuda dos R$ 600, a Caixa, na semana passada, tinha completado 56 milhões de brasileiros que receberam aqueles R$ 600. E nessa semana que passou, ele já começou a pagar a segunda parcela. Bom, isso não está sendo propagandeado. Ok, mas as famílias, para lhe ajudar, receberam esse recurso. Importante que saibam que tem alguém que está trabalhando nesse assunto. Falo isso, no geral, para que a gente possa falar coisas boas do que está acontecendo nesse momento, mesmo com a pandemia. Nós estamos combatendo a pandemia e também resolvendo problemas de desenvolvimento do nosso país.
Senador, o senhor, na sua avaliação, acha que esse gritedo todo da grande imprensa, em termos de volume, não em qualidade, em só ver defeitos em nosso país, é fruto que o homem cortou a teta da vaca e deixou o pessoal sem mamar, como eram acostumados?
Imagina um temerão de uma vaca com 3 anos de idade, se tira o teto da vaca, está mamando com 3 anos de idade, já um boi ou uma vaca já mamando, e claro que vai berrar, entendeu? E esse é o problema. Realmente, tu acertou, pegou na veia. A Globo não está recebendo patrocínio. Recebia do Fernando Henrique, recebia do Lula, recebia da Dilma, recebia do Michel. E por isso a guerra hoje, sem quartel, que a Globo está fazendo contra o Bolsonaro, é justamente isso. E quem banca hoje a Globo é o governo do estado de São Paulo. Chama-se governador Dória, com recurso do povo de São Paulo. Então é um adversário do Bolsonaro. Quer dizer, não está vendo o que está acontecendo de bom ou de ruim, não interessa. Tem coisas boas, tem coisas ruins, mas a maior parte são coisas positivas que estão acontecendo. Vou dar outro dado para você. Você pega o jornal, você é um jornalista experiente, comunicador da Rádio Marabá, você vê na Globo, de manhã à noite, 23 mil mortos no Brasil, certo? Agora, quantos foram curados no Brasil? Vamos falar no positivo, 153 mil brasileiros foram curados ao longo dessa pandemia. Né? E tem 197 mil em recuperação, que a maioria será curada também. Não, ele fala que morreu 23 mil mortos, ok? Eu vou cumprimentar e dar os pêsames às famílias enlutadas. Claro que nós temos que fazer isso. Não vou relegar o segundo plano, não. Mas foram 153 mil brasileiros curados. Vamos falar também nisso. Dos 374 mil infectados, tem 153 mil curados, 197 mil que estão hospitalizados em tratamento e 23 mil faleceram, ok? Tá bem? Vamos reconhecer isso. Então, mas não falam isso, falam só no negativo, entendeu, Hélio? Então esse é o ponto importante que nós temos que ressaltar e fazer com que as coisas efetivamente aconteçam do lado certo. Né? Então esses são pontos que nós temos e a gente repercute aquelas coisas positivas, né, para que as regiões do nosso estado, do nosso país, possam crescer e desenvolver.
Deputado, muito obrigado pela sua participação. O senhor tem um bom dia, um bom trabalho junto ao Senado da República. E em outra oportunidade a gente volta a conversar sobre sua atividade no Parlamento Federal.
Um abraço, Hélio, a você e seus ouvintes.
Luiz Carlos Sainz, senador da República, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, conversando aqui conosco no Café com Notícias.
Esta entrevista você confere na íntegra no site desta emissora. Acesse www.radiomarabá.com.br.